Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do quadro Sabedoria do Dia. E nenhum livro poderia ser melhor para estrear essa série do que o livro do Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Em primeiro lugar, porque eu queria começar com um escritor mineiro, e em segundo lugar, porque esse livro ele foi muito importante para mim em uma época da minha vida cheia de desafios, e esse livro me ajudou bastante. Bom, o melhor jeito para introduzir esse livro é através das próprias palavras do Rubem Alves. No trecho intitulado Gaiolas de Prender Ideias, ele escreve: quando uma ideia boa me chegava, eu aprendia na gaiola de prender ideias, um caderninho, na esperança de um dia transformá-la num artigo. Mas a quantidade de ideias que eu colocava na gaiola de prender ideias era muito maior que minha capacidade de escrever. Elas nunca iriam se transformar em literatura. Seriam condenadas ao esquecimento. Fiquei com dó delas. Resolvi, então, tirá-las da gaiola e soltá-las aos quatro ventos. Estão aí, nesse livro. E em outro trecho, intitulado Caleidoscópio, Rubem Alves explica: caleidoscópio quer dizer vejo belas imagens. As belas imagens do caleidoscópio se fazem com caquinhos de vidro, clipes, tachinhas, pedrinhas. O mesmo acontece com os artistas. Eles têm a capacidade de produzir o belo com o insignificante. Esse livro está cheio de caquinhos que podem, eventualmente, produzir belas imagens. Bom, eu separei algumas partes do livro para compartilhar com vocês. O primeiro texto é intitulado Lunetas e Estrelas. Havia um homem apaixonado pelas estrelas. Para ver melhor as estrelas, ele inventou a luneta. Aí formou-se uma escola para estudar a sua luneta. Desmontaram a luneta, analisaram a luneta por dentro e por fora, observaram seus encaixes, mediram as suas lentes, estudaram a sua física ótica. Sobre a luneta de ver as estrelas, escreveram muitas teses de doutorado. E muitos congressos aconteceram para analisar a luneta. Tão fascinados ficaram pela luneta que nunca olharam para as estrelas. O título do próximo texto é Sou Bonito. Não é meu costume ouvir música enquanto escrevo. Fico possuído pela música, numa espécie de êxtase. E isso faz parar meus pensamentos. Contrariando meu hábito, coloquei no micro um CD de uma peça que nunca ouvira. Minutos depois, eu estava chorando. Aí interrompi o choro e fiz o exercício filosófico. Perguntei-me, por que é que você está chorando? A resposta veio fácil. Choro por causa da beleza. Continuei. Mas o que é a experiência da beleza? Sem uma resposta pronta, veio-me algo que aprendi com Platão. Platão, quando não conseguia dar respostas racionais, inventava mitos. Ele contou que, antes de nascer, a alma contempla todas as coisas belas do universo. Essa experiência é tão forte que todas as infinitas formas de beleza do universo ficam eternamente gravadas em nós. Ao nascer, esquecemos-nos delas. Mas não as perdemos. A beleza fica em nós adormecida como um feto. Assim, todos nós estamos grávidos de beleza. Beleza que quer nascer para o mundo qual uma criança. Quando a beleza nasce, reencontramos-nos com nós mesmos e experimentamos a alegria. Agora vem a minha contribuição. Continua o mito. Há seres privilegiados, eles bem que poderiam ser chamados de anjos, aos quais é dado acesso a esse mundo espiritual de beleza. Eles veem e ouvem aquilo que nós nem vemos nem ouvimos. Aí eles transformam o que viram e ouviram em objetos belos que os homens normais podem ver e ouvir. É assim que nasce a arte. Ao ouvir uma música que me comove por sua beleza, eu me reencontro com a minha beleza que estava adormecida dentro de mim. O último texto se chama Patologia. Quem conta é Oliver Sacks, um famoso neurologista. Aconselharia a todos que lessem os seus livros. São fascinantes porque nos fazem entrar no mundo bizarro da alma humana. pois ele foi procurado por um homem que a ele veio contra a vontade, empurrado por amigos, para lidar com algo estranho em sua forma de ver as coisas. Sachs relata a primeira entrevista. Ele e um homem conversando de maneira normal, sem que fosse possível notar qualquer coisa que sugerisse alguma perturbação mental. Mas Sachs ficou intrigado, com um sentimento estranho. Ele tinha a impressão de que aquele homem que o encarava de frente não estava vendo. Tinha os olhos perfeitos, via tudo, mas não via. Até que ele, Sachs, atinou com o mistério dos seus olhos. Eles viam as partes perfeitamente bem, mas não eram capazes de juntar as partes num todo significativo. Via as orelhas, a boca, o nariz, os cabelos, mas os via soltos, sem que se encaixassem para formar um rosto. Sim, os olhos daquele homem não eram capazes de ver um rosto. Diante de uma fotografia de seu irmão, que lhe foi mostrada com a pergunta: "Quem é essa pessoa?", ele se pôs imediatamente a descrever as partes da imagem com a maior precisão. A testa larga, os lábios finos, o nariz ligeiramente achatado, o maxilar. Esse maxilar, com esse ângulo, me faz pensar, sabe? Meu irmão tem um maxilar com um ângulo exatamente igual a esse. Será, por acaso, uma foto do meu irmão? Ele foi incapaz de conhecer o rosto do irmão. Chegou ao irmão através da geometria, a igualdade dos ângulos do maxilar. O que é isso? Sachs lhe perguntou, mostrando-lhe uma luva. Bem, trata-se de um saco maior, do qual saem 5 sacos finos e compridos. Ele descreveu perfeitamente a luva, mas foi incapaz de reconhecê-la. Seus olhos só percebiam as partes. O interessante das patologias é que elas frequentemente não passam de traços comuns das pessoas ditas normais, aumentados por meio de uma lupa. A patologia, assim, serve-nos como um espelho. As grandes bizarrices da patologia são nossas pequenas bizarrices vistas de um zoom. Como é o caso do homem, que assistiu a um concerto e dele o que mais o impressionou foi a calva do clarinetista. Às vezes, eu tenho a impressão de que a especialização científica pode produzir um efeito semelhante. Os cientistas se tornam especialistas nas partes e as conhecem com grande precisão, mas ficam perdidos quando se trata de ver o rosto da realidade. Na verdade, nem mesmo reconhecem o seu próprio rosto quando o veem no espelho. Essas associações foram provocadas por aquele homem desconhecido, que toma a sopa, mas só percebe o lascado na beira do prato. Bom, e para terminar, tem uma parte do livro que o Rubem Alves escreve. Não quero que se digam palavras dizendo que fui para o céu. O céu me dá calafrios. Mas gostaria que meus amigos ouvissem algumas das músicas que mais amo. Não são muitas, separei algumas. E aí ele escreve as músicas que ele mais gosta. Então, inspirada nessa parte do livro, eu decidi criar uma playlist com as músicas favoritas do Rubem Alves. Quem tiver interesse e quiser ouvir elas, eu vou colocar o link da playlist na descrição desse episódio. E como sempre, para quem teve interesse no livro, achou o livro interessante, tem também o link do livro para quem quiser comprar. E como sempre, obrigada pela atenção e até o próximo episódio.